E aí, pessoal, eu sou o João e tá começando mais um episódio do Sala do Júri, o podcast onde eu conto casos de crimes reais, com episódio novo toda terça-feira. Segue a gente no Instagram, @podsaladojuri, para conferir o post que também sai terça-feira junto com o episódio de algumas fotos do caso contado aqui. Agora que eu já dei meu recado, vamos pro episódio de hoje. Em 1961, Niterói se preparava para receber um dos maiores circos já montados na história da cidade. Programado para ter 10 shows, o espetáculo infelizmente não chegaria nem na sua quarta apresentação, se tornando uma das maiores tragédias do nosso país. O episódio de hoje é sobre o incêndio do Grand Circus norte-americano. Danilo Sevanovic, nascido no Rio Grande do Sul, veio de uma família de 7 irmãos donos de uma rede de circo. E seguindo os passos dos irmãos, Danilo também queria ser dono de um, então ele decidiu que ele levaria o circo para a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, que veio a se chamar Grand Circus norte-americano. Com o propósito de ser um dos melhores circos da América Latina, o Danilo investiu também na sua construção. No comercial de lançamento do circo, ele dizia que esse ia ser o maior e melhor circo da América Latina, o que era verdade. O circo passaria a ter 17 metros de altura e, para garantir a segurança de quem fosse assistir ao espetáculo, o Danilo informava também no comercial que a lona era feita de nylon verde envernizada, que na época era um dos materiais mais caros para prevenção contra incêndio. Como o circo era muito grande, o Danilo precisou contratar 50 operários para deixar tudo pronto até o dia da inauguração. Um desses operários era Adilson Marcelino Alves, mais conhecido como Dequinha. E naquela época, não era comum você pesquisar sobre a pessoa que você contratava para fazer um trabalho temporário, né? Como se fosse um bico. Então, o Danilo nem desconfiava que o Dequinha tinha antecedentes na polícia e, além disso, o Dequinha tinha alguns problemas mentais. Então, no primeiro dia de trabalho do Dequinha, ele já arrumou confusão. Ele não conseguia fazer nada direito do que pediam para ele, mas por causa dos problemas mentais que ele tinha, então acabou que Dequinha foi demitido 2 dias após ter começado o trabalho. Enquanto o circo era construído, o Danilo fez uma divulgação extraordinária. Além do comercial que ele já tinha lançado, ele também fez uma espécie de desfile no local onde o circo estava sendo montado, que era na Praça Expedicionário, em frente à Estação Leopoldina, um lugar bem espaçoso para receber um público grande, e esse desfile foi para apresentar os 60 artistas e 150 animais que fariam parte desse espetáculo. E esse desfile deu muito certo. A notícia do circo logo se espalhou por Niterói, e uma das pessoas que ficou com muita vontade de ir foi a menina Maria José Martins de Oliveira, de 11 anos, que tinha um apelido de Zezé. A Zezé era aluna do Colégio Maria Tereza, e no dia do desfile que o Danilo montou, ela voltava da escola, de ônibus, e ficou encantada quando viu os artistas e os animais. Então ela ficou com muita vontade de ir para o circo e pediu para a mãe dela, que acabou não deixando. Mas como ainda faltava um tempo até a inauguração, a Zezé ficou tranquila, porque ela sabia que ainda tinha chance de ir para o circo. Enquanto isso, Dequinha, que só trabalhou 2 dias e foi demitido, não aceitava aquela situação. E ele estava certo de que tinha sido demitido por causa de outro trabalhador, chamado Maciel Felizardo. E aí ele continuou indo todos os dias para o local do circo, só que aquilo já estava ficando chato, porque o Dequinha ficava apurrinhando todo mundo, não deixava ninguém trabalhar direito. E o Danilo, ficando preocupado e irritado com aquilo, ele tinha receio do Dequinha atrapalhar a montagem do circo e acabar atrasando a inauguração. Até que um dia, o Dequinha foi expulso e proibido de voltar ali, depois dele ter arranjado uma briga feia com o Maciel. A inauguração do circo estava marcada para o dia 15 de dezembro de 1961. E Zezé, querendo muito ir, falou de novo com a sua mãe, a Arlete. Mas ela não queria deixar de jeito nenhum. Porque uns 3 dias antes da Zezé pedir de novo, ela sonhou que a sua filha tinha sofrido um acidente de ônibus e ficava pedindo socorro enquanto estava presa nas ferragens do automóvel. Aí a Zezé, com 11 anos, né, não estava nem aí pro sonho da mãe, porque ela só era uma criança doida para ir ver um espetáculo, ela fez o que toda criança faz quando a mãe não deixa ela fazer alguma coisa. Ela foi lá e pediu pro pai, que não viu problema nenhum dela ir pro circo, só que ele também não ia poder levar a menina no dia da inauguração. Então, sabendo que a afilhada da sua esposa, a mãe da Zezé, também queria ir pro circo, ele deixou que a menina fosse com ela. Na hora de comprar os ingressos, na inauguração e no dia seguinte, já estava esgotado antes de chegar a vez dela de comprar. Então elas só conseguiram comprar os ingressos de domingo, 17 de dezembro, que ia rolar o show mais cedo, começando por volta de 2 da tarde. E aí, dia 15 de dezembro de 1961, dia da estreia do Grand Circus norte-americano, muita gente foi para ver o grande espetáculo organizado pelo Danilo. E no começo, o Danilo Ganancioso começou a vender mais ingressos, mesmo com a lotação permitida do local já completa. Mas teve uma hora que estava chegando tanta gente que mesmo assim ele precisou parar com a venda dos ingressos. O Dequinha, que ficou sumido por um tempo, apareceu no dia da inauguração e tentou entrar à força no circo. Ele dizia que ele era um funcionário, que ele ajudou a montar a lona e que ele queria porque queria entrar de graça. Só que, claro, ele foi barrado e foi embora. A estreia do circo foi um sucesso. O local tinha capacidade para 3.400 pessoas, divididos em 9 arquibancadas, 800 cadeiras e 25 camarotes. No segundo dia do show, o Dequinha tentou de novo entrar de graça, só que ele foi barrado mais uma vez. Só que nesse dia, quem barreirou ele foi o Maciel. Lembra que ele tinha uma rixa com o Maciel porque ele achava que o Maciel tinha sido culpado por ele ser demitido? Então, Dequinha, quando começou a arrumar essa confusão, o Maciel já estava nervoso, porque ali já era dia de espetáculo, ele estava muito preocupado que o Dequinha atrapalhasse ali os planos do circo, e aí ele ficou furioso e acabou partindo para agressão física, dando um soco na cara do Dequinha. E ele ficou muito irritado. Só que ele não fez nada, ele nem revidou o soco. Ele começou a pensar no que ele poderia fazer para se vingar não só de Maciel, mas de todo mundo que trabalhava ali. Terceiro dia de show, 17 de dezembro de 1961, Zezé e a afilhada de sua mãe foram para o circo assistir o espetáculo. E quando elas entraram, elas ficaram maravilhadas com o tamanho do circo. Lá fora, Dequinha planejava sua vingança contra todo mundo, sem pensar muito nas consequências que sua atitude teria. Então ele se reuniu com José dos Santos, que tinha um apelido de Pardal, e Walter Rosa dos Santos, que tinha um apelido de Bigode. Eles se encontraram num lugar chamado Ponte dos 100 Réis para comprar gasolina e colocar fogo no lugar. Bigode e Pardal tentaram avisar o Dequinha para não fazer aquilo porque o circo estava lotado. Mas Dequinha nem ouvia, ele estava certo do que ele queria fazer. Depois de terem comprado gasolina, os três encontraram Dirce Siqueira de Assis, namorada do Pardal, e Regina Maria da Conceição, namorada do Bigode, e foram direto para o circo. Dequinha e Bigode conseguiram entrar no circo sem pagar, enquanto Pardal e as namoradas esperavam lá fora. Um pouco antes do espetáculo terminar, Maciel viu que o Dequinha estava lá dentro e foi aí que ele decidiu que era hora de colocar o seu plano em prática. Então ele saiu correndo, foi lá para fora e avisou pro Bigode que estava na hora de botar fogo no circo. 3 mil pessoas ali assistindo a trapezista Nena, que era irmã do Danilo, o dono do circo, terminar sua apresentação. E ela era o encerramento do espetáculo. Por volta mais ou menos aí de 3h45 da tarde, quando ela estava fazendo essa apresentação, ela viu a labareda a 20 metros da entrada principal do circo e começou a gritar fogo, fogo, para poder alertar todo mundo. Lembram do comercial do circo, onde foi informado que a lona era de nylon e que ela foi comprada para proteção do público contra incêndio? Então, era tudo mentira. Danilo comprou, na verdade, uma lona de tecido de algodão revestido com parafina, que era altamente inflamável. E as chamas não demoraram nem 5 minutos para tomar conta do lugar. O fogo começou pela parte de baixo da lona. Nena e mais 2 trapezistas conseguiram sair ilesos pela porta dos fundos, mas nem todo mundo teve essa sorte. Uma confusão foi tomando conta do lugar, muita gente gritando e correndo, pessoas caindo no chão, pessoas sendo pisoteadas. Zezé, inclusive, acabou se perdendo da afilhada da mãe dela, e aí ela foi empurrada e caiu no chão, também sendo pisoteada. Mas ela teve forças para levantar mais uma vez, conseguiu ficar de pé, e quando ela começou a correr, ela tentou correr, alguém pisou na sandália dela e ela de novo caiu no chão. E mais uma vez ela foi ali pisoteada por muita gente. A multidão tentava de qualquer jeito fugir dali, e nesse desespero, muitas pessoas subiram nas arquibancadas, e uma delas acabou desabando em cima de muita gente, e todos morreram na hora. Algumas pessoas tentando fugir também desmaiaram muito rápido por causa da fumaça. E os animais, né? Não sei se vocês lembram, eram basicamente 150 animais ali no espetáculo. Eles também estavam tentando fugir de qualquer jeito. Inclusive, foi quando um pedaço de lona pegando fogo caiu em cima de uma elefanta chamada Simba que ela saiu correndo e abriu um enorme buraco na lona, fazendo com que milhares de pessoas se salvassem do incêndio. O fogo demorou só 10 minutos para tomar toda a lona, que acabou caindo em cima de 372 pessoas que não tinham conseguido sair até aquele momento. O plástico ardente da lona grudou na pele de algumas pessoas e outras ficaram até grudadas no chão. Infelizmente, no dia da tragédia, coincidentemente, estava acontecendo uma greve da classe médica no Rio de Janeiro. E o Hospital Antônio Pedro, que era o maior hospital de Niterói na época, estava fechado. Então, até convocarem todos os médicos para prestar atendimento levou um tempo. E por isso, o socorro das vítimas demorou muito para chegar. As vítimas que estavam bem, entre aspas, nem esperaram os médicos chegarem e já foram logo indo para o Hospital Antônio Pedro, sem saber que ele estava fechado por causa da greve. Chegando lá, eles arrombaram a porta na esperança de serem socorridos. E aí, soldados do Exército Brasileiro foram na mesma hora para o hospital. A catástrofe foi tão grande que shows, peças de teatro e qualquer evento que estava acontecendo pelos arredores da cidade de Niterói foram interrompidos para verificarem se tinha algum médico disponível para poder ajudar no atendimento das vítimas. As agências funerárias não tinham demanda para tanta gente que faleceu no incêndio. Foi aí que o estádio Caio Martins foi transformado numa grande oficina e todos os carpinteiros possíveis foram convocados para trabalhar e construir caixões e urnas. Eles ficaram trabalhando ali direto por cerca de 15 dias, só parando para comer e dormir. Os cemitérios municipais de Niterói também ficaram sem espaço. Então, um terreno de roça em São Gonçalo, que é um município vizinho de Niterói, foi usado como cemitério para enterrar o resto dos corpos. Dentre as vítimas que sobreviveram, estava Zezé. Sim, Maria José, de apenas 11 anos, resistiu aos ferimentos causados quando ela foi pisoteada duas vezes e sobreviveu. Em entrevista, ela chegou a dizer depois: "Caí por cima de várias pessoas, e várias pessoas caíram por cima de mim. Na segunda vez que eu caí, eu fiquei ali sem conseguir me levantar. Tudo que eu conseguia fazer era pedir a Deus para me tirar dali. Até hoje, eu não sei como eu consegui ser salva." 5 dias após o incêndio, Dequinha, Pardal e Bigode foram presos. Dequinha e Pardal confessaram um crime, mas o Bigode primeiramente negou tudo. Mas depois do seu depoimento feito na Delegacia de Ordem Política e Social, que era um órgão conhecido por torturar os suspeitos interrogados, ele acabou confessando. E no dia 24 de outubro de 1962, 10 meses após a prisão deles, Dequinha finalmente foi condenado a 16 anos de prisão, Bigode recebeu também 16 anos e o Pardal recebeu 14. Como na investigação foi constatado que o Dequinha chamou apenas o Pardal e o Bigode para cometer o crime, as namoradas que os acompanhavam naquele dia foram consideradas inocentes. No dia 31 de janeiro de 1973, 11 anos após eles serem presos, Dequinha fugiu da penitenciária Vieira Ferreira Neto, em Niterói, e foi encontrado morto com 13 tiros no alto do Morro da Boa Vista, que fica também aqui na cidade do Rio de Janeiro. O assassino de Dequinha nunca foi encontrado. A tragédia do Grand Circus norte-americano foi considerado o maior desastre no mundo sob lonas de circo. E muitos anos após o acidente, ele ainda seria muito lembrado pela mídia. Até porque, apesar de terem assumido o crime, muita gente acha até hoje que os três não tiveram culpa de nada e foram acusados só para encobrir o fato de que o local estava totalmente irregular. Danilo, anteriormente, teve 2 circos que já haviam pegado fogo: o Buffalo Bill, em 1951, e o Shangri-La, em 1952. E por esse motivo, as pessoas achavam que o Danilo, para não levar a culpa de mais um incêndio acontecendo em um circo onde ele era dono, acusou o ex-funcionário e os seus comparsas de terem cometido o crime. Um dos artistas do circo, chamado Doraci Campos, passou anos dizendo que as instalações elétricas eram inadequadas. A própria imprensa, na época, informou que faltava extintores no circo, o local não tinha saída de emergência e as instalações elétricas eram precárias. O jornalista Mauro Ventura escreveu o livro O Espetáculo Mais Triste da Terra, O Incêndio do Grand Circo Norte-Americano, que foi lançado em 2011, quando o acidente completava 50 anos. Em 2016, com o nome artístico de Zezé Pedrosa, Maria José lançou também sua biografia, chamada Vidas em Chamas, contando sua história e seu relato sobre o dia do acidente. Nesse incêndio, 503 pessoas morreram e 800 ficaram feridas. E dos falecidos, 352 eram crianças. E é isso, galera. Nosso episódio está chegando ao fim. Nosso terceiro episódio do Sala do Júri está chegando ao fim agora. E eu espero aí que vocês estejam gostando do podcast até agora. Eu, particularmente, estou amando fazer esses episódios para vocês. Então comenta lá no @podsaladojuri ou então aqui nos comentários, se você estiver ouvindo pelo Spotify, o que você está achando aí do podcast, o que você achou desse episódio, que eu vou amar lá ler o seu comentário e interagir com vocês, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Ah não, peraí. Antes, vai lá no Spotify, classifica a gente lá com 5 estrelas para poder ajudar a gente, tá? Classifica a gente aí se no seu, na sua plataforma de áudio que você está ouvindo tem lá a classificação, tem lá como dar 5 estrelinhas, você dá lá 5 estrelinhas pra gente para poder ajudar, tá bom? Então agora eu vou indo nessa mesmo, tá? Até semana que vem. Tchau, tchau.